Dizem todos que foi para o céu.
E agora
vem descobrir com a Catarina e a Bel.
Olá, bem-vindos ao E Agora.
Olá, bem-vindos ao E Agora.
Hoje temos connosco, oh meu Deus, estou a fangirling máximo, máximo, máximo. Eu quase que chorei. E hoje temos connosco, Bel, não consigo dizer o nome.
Eu digo.
Não, espera, deixa-me dizer.
Não, vá,
diz tu. Não deixa-me dizer.
Vai.
Não, vá, diz tu.
Chata, vai, diz.
Carmo Sousa Lara!
Olá, Carmo.
Olá, mozinhas. As mozinhas vão ouvir isto tudo.
Pois vão, olá, mozinha. Pois vão. Olha, eu estou a ir para o microfone, aquilo que não se faz.
Não podes fazer isso.
Olá, mozinhas. Então, hoje temos aqui a Carmo.
Olá, mozinhas.
Olá, mozinhas. Hoje temos aqui a Carmo Sousa Lara. Para quem não conhece a Carmo.
Quem é que não conhece a Carmo?
A Carmo.
Oh, tanta gente.
Não é, não é.
Ai, eu tenho que mudar aqui o agudo do riso.
Tens o quê?
Tenho que mudar o agudo.
Ah, não toca, porque isto apanha tudo.
Exato. Depois eu ponho ali o compressor. Ok, então, vamos voltar ao tema. A Carmo é uma amiga minha que conheci há 10 anos, Carmo. Tinhas noção disto?
É 10, certinho?
Tu tinhas a minha idade quando eu te conheci.
Estava noiva.
Estava noiva.
Não, um ano antes.
Um ano antes, exatamente.
Ok.
Eu tinha a tua idade.
É verdade.
Pronto, e conhecemos num campo de férias e desde
então... Não, 11, então é 11. Tu tens 25, não é? Eu tenho 35.
Eu tenho 26. Eu tenho 25!
Então é...
Não, eu tenho 25, que estupidez.
Eu tinha 24, portanto já faz 11.
Oh, não parece, pois não.
Não, parece que foi há mais. Para mim parece que foi há mais.
A sério? A mim parece que foi há menos. Tipo, o tempo passa muito rápido. Porque o tempo passa muito rápido.
Não, parece que é desde sempre.
Ah, fofa!
Não te lembras?
Estamos a dar um abraço.
Tínhamos pantufas iguais.
Pois era.
Tínhamos pantufas iguais.
Eu e a Carmen, antes de ela casar, íamos à Primark. Não se pode dizer marcas. Íamos a uma loja comprar pantufas iguais. Pronto, capas, enfim. Carmen, vou-te fazer umas perguntinhas, está bem?
Está bem.
Preto ou branco?
Branco.
Já sabia que ias responder isso. Fogo ou água?
Fogo.
Fogo?
O que te faz corar?
Elogiarem-me.
És bonita.
Ai, não. Aquela de estar. Aquela de estar.
É verdade, confesso, confesso.
Qual foi a... Este é difícil. Qual foi a pessoa mais feliz que conheceste?
Não vou dizer uma pessoa morta.
Ah, claro que vale. Estou
a brincar.
Ia dizer o Padre Ricardo.
Oh.
E uma pessoa viva, a Joana Líbano Monteiro. Foi uma amiga minha assim de infância.
Oh. Joana, beijinhos.
Beijo.
O que te faz rir?
Ai. Parvoices?
E chorar? Puns?
Ah, chorar.
Puns.
Puns, sim.
É verdade.
Mas é para morrer a rir.
E chorar?
Chorar. Eu sou uma pessoa que tem imensa dificuldade de chorar em público ou à frente de outras pessoas, mas quando estou sozinha choro facilmente. Portanto, eu atrapalhar-me nesta.
Não faz mal, podemos seguir.
Sim.
Podes dizer tudo.
Não, ia dizer tudo o que me mexer no sentimento, a verdade. A verdade faz-me chorar.
Boa. Essa é boa.
Ah.
Uma verdade. Olha.
Gosto de pessoas.
Uma mentira.
Fuck.
Podes dizer palavrões neste
depois
podcast.
Depois corta, depois... Pim! Mas tem o tempo todo.
Não, sabe?
Uma mentira... O mundo não é um lugar bonito. O mundo... Hã? Não é um lugar bonito.
Uma mentira, o mundo não é um lugar bonito. Sim, faz sentido.
O mundo é um lugar bonito.
O que é que acontece quando morremos?
Vamos para o céu.
Boa.
Olha, eu ouvi dizer que não se dorme no céu.
Já, yeah, também acredito nisso.
Mas eu não quero acreditar
24
nisso.
24 horas.
Acho que é uma rave.
É.
É que eu preciso dormir.
Sim, mas quando nós cá em baixo acordamos, a malta está disponível lá em cima.
Ah, pois é.
Então, se tiveres uma insónia e precisares de rezar...
Eles estão lá em cima disponíveis.
Yeah. Sempre. Eles vão voltar a dormir.
É um 24.
Mas eles vão tentar fazer um banco. Enquanto dormem...
Estou sempre banco.
Olha, Carmen, não sei se te queres apresentar, para além daquilo que eu já te disse sobre ti... Fala um bocadinho sobre ti, o que é que fazes, que idade tens, essas coisas.
Ah, ok.
Um, dois, três, vai.
Eu sou a pior pessoa para me apresentar.
Ok, posso fazer perguntas? Pois. Sobre a Carmo Sousa Lara?
Ai, adoro-te. Vamos ser amigas.
Carmo Sousa Lara.
Nós já somos.
Quantos anos tens?
35.
Tens 35 anos, quantos filhos tens?
Dois, rapaz.
És casada ou não?
Sou casada.
És feliz?
Sim.
Se tivesse uma caixa para preencher e que dissesse profissão?
Ui, só uma palavra.
Uma palavra. É uma pessoa de várias profissões.
Criativa.
Boa, criativa. E se tivesse 5 espaços para preencher?
De profissão?
Sim.
Fotógrafa?
Uhum.
Empreendedora?
Uhum.
Dois.
Pode só dizer.
Criadora de conteúdos digitais?
Criadora de conteúdos digitais.
Modelo?
Modelo, pode ser. E um wannabe actress. Isso é só wannabe.
E não, tu tiraste o mesmo curso que eu, que foi educadora de infância.
É verdade.
E o que é que te fez não seguir esse caminho?
Sim, super transparente contigo. As crianças apaixonam-me. Adoro crianças, adoro contexto escolar. Adoro, acima de tudo, ensinar.
Uhum.
Seja a crianças, seja a adultos, seja o que for. Adoro transmitir, comunicar. Mas não adoro o contexto escolar. O que isso envolve de logística, de conflitos. São mundos de muitas mulheres, nem sempre super pacíficos. E eu, em determinados ambientes, talvez nessa ou na altura da minha vida que eu tirei o curso, ainda não estava tão resolvida quanto agora, ou tão segura quanto agora, enquanto mulher. E então eu sentia, eram espaços e meios onde eu não me sentia bem, sentia-me inferior, sentia que não me podia expressar como eu queria, mas era claramente uma dificuldade minha e por isso, agora ultrapassado, talvez, mas na altura não conseguia. Então foi por isso que não segui.
Ok, ok. Obrigada por ter vindo ao nosso podcast.
Beijinho, Tadeu. Obrigada por terem convidado.
Então, nós convidámos hoje a Carmen para falar sobre uma amiga dela que morreu quando a Carmen tinha 12, 13 anos, certo? Uhum. Para contextualizar e também para nós sabermos mais a fundo, que acho que nós não sabemos a fundo. Queres contar o que é que aconteceu?
Sim, tenho duas grandes, tenho algumas mais, mas tenho assim duas grandes perdas na minha vida, que é a Mariana, minha amiga, e o padre Ricardo, que tu conheces. A Mariana morreu num acidente de carro, quando estava a voltar, ou estava a ir para umas férias, estava na autoestrada, pronto, houve um grande acidente e naquela altura não se usavam cintos de segurança atrás. E portanto o embate foi muito grande e por isso ela foi cuspida pelo vidro da frente. E morreu instantaneamente, não é? Ela foi parar muito longe do carro, porque, não é? Velocidades grandes. Que era uma pessoa que tinha encostado o carro na berma, não sinalizou quando estava a sair, portanto, eles estavam a uma velocidade da autoestrada e, por isso, foi um choque muito, muito, muito grande.
E ela estava com os pais?
Não, ela estava com uma amiga minha, uma prima minha, uma prima direita, que a tinha convidado para ir passar as férias e estavam no carro, tinham saído do carro dos pais, que levava os irmãos, porque não cabiam todos, então tinham que se distribuir e elas passaram para o carro de um tio na altura. E se eu não me engano, a minha prima ia à frente, por isso tinha o cinto, o tio ia a guiar e a Mariana ia atrás e não ia com o cinto. E por isso, tanto o tio da minha prima como a minha prima sobreviveram, estão cá, mas a Mariana, pronto, não, impossível.
E que idade é que tinha a tua prima?
A minha prima é 3 anos mais velha que eu, portanto, se a Mariana tinha 12, 13, tinha 16,
okay.
16 ou 17.
Ok. E onde é que tu estavas quando soubeste? Lembras-te?
Estava em casa.
Estavas em casa?
Estava em casa.
Quem é que te contou?
Eu acho que foi um bocado parecido com a tua história. Ligaram-me na altura e eu não quis acreditar. Liguei 1000 vezes para o telefone dela. Porque achava que ela ia atender e achava que aquilo era uma piada, que não tinha piada nenhuma e que era um mal entendido e que não tinha acontecido nada. Acho que só acreditei mesmo quando a mala dela chegou à minha casa, porque entretanto, quando recolheram depois as coisas do acidente e aquilo tudo, a maneira mais fácil de resolver a logística das coisas da Mariana era mandar para a minha casa, que era para depois eu que tinha contacto com os pais dela, mandar as coisas dela de volta e etc. E então eu acho que, eu lembro-me assim, eu acho que por mecanismo de defesa, esse ano da minha vida foi também o ano ou o ano a seguir em que os meus pais se separaram. Portanto, foi uma idade que aconteceu muito trauma. Eu acho que apaguei assim a generalidade das coisas e as memórias. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, da minha pré-adolescência. Apaguei por completo. Mas lembro-me muito, muito bem, muito, muito vivo de abrir a mala do carro do meu pai, da minha mãe, lembro-me qual era o carro, em que garagem é que estava, o que é que era, e de estar só a mala dela, era uma mala da Tommy Hilfiger, é assim que se diz? É.
Sim.
E eu acho que foi aí que fiquei só assim parada a olhar, a pensar, ok, chegou a mala, ela não chegou.
Mas porquê que a mala não foi para os pais dela?
Porque eu acho que foi mesmo por logística, porque como eu era muito amiga dela, ela estava, estávamos no mesmo ano, na mesma turma, éramos grandes amigas, melhores amigas, eu acho que na altura, no meio daquela confusão toda, a Diana, a minha prima, que estava com ela no carro, minha grande amiga também, portanto eu acho que na altura aquilo
muita
foi...
Muita confusão.
Sim, no meio da confusão foi, ao menos para a Carmo vai, porque a Carmo entrega à família.
E depois entregaste à família tu?
Não me lembro, mas suponho que sim.
Pois. Podia ter sido a tua mãe ou assim.
Não me lembro mesmo. Lembro-me só de estar no quarto e ir cheirar a roupa dela, porque naquela altura, naquela idade, nós trocávamos imensas roupas, os casacos, os tops, o isto e o aquilo, e eu tinha um casaco que até hoje... eu entreguei as coisas todas que tinha dela, porque...
Montes do casaco!
Mas eu roubei o casaco! Fiquei com o casaco e eu fiquei, ai, até a Helena se me ouve, coitada. Fiquei com uma cruz preta de um
lado. Não foi só o casaco, foram várias coisas.
Ela não devolveu nada, tia.
Oh, tia, fiquei para sempre escondida. Então tenho lá numa caixa escondida no armário. Mudei de casa há 2 anos, dei com isso tudo. E pronto, há lá o casaco branco.
Mas o casaco é pequenino.
Ainda está na moda outra vez, porque é daqueles casacos tipo de ganga, sabes? Branco.
Mas sim, é de criança,
tipo
não?
Tipo curtinho.
Sim, curtinho. É, não sei, olha, não voltei a pôr, confesso. É só
devia
olhar para ele.
Devia ter trazido hoje.
Devia.
Com ele vestido.
Com ele vestido.
No dia que este episódio sair, vais receber uma DM assim. O casaco da minha filha.
Exato. O casaco da minha filha agora.
Muito bom.
E como é que tu eras miúda, voltaste para a escola certamente, se não no dia a seguir, nos dias a seguir.
Uhum.
Foste ao enterro?
Fui.
E lembras-te?
Vagamente lembro-me depois de uma coisa que aconteceu a seguir ao enterro, e eu acho que só vos conto isso porque acho que provavelmente é um bom levantar de tema, porque nós éramos 3 amigas da turma, era eu, era a Mariana, era a Sara, inseparáveis, tudo. E quando fomos ao enterro, a maneira que eu aprendi a processar na altura estas coisas era não exteriorizar aquilo que eu estava a sentir. Portanto, era bloquear, era ficar direita, não chorar, porque fui programada para isso, fui programada para não chorar. E, portanto, eu tive o enterro todo sentadinha, não, nada, não mexi, não verti uma lágrima naquele enterro. Uhum. E como vocês devem calcular, toda a gente chorou naquele enterro, toda a gente. Claro. E muito alto. E eu não. Depois fui para casa a seguir desmanchar-me. Claro. Mas não ali. E a Sara, e não faço ideia se ela depois ouve isto ou não, que coincidências das coincidências, nunca mais vi desde então, porque entretanto depois separámos-nos nas escolas, na vida e em tudo. Voltei a reencontrá-la há pouquíssimo tempo na minha vida. E a história que eu conto não é de todo com amargura, porque estou bem resolvida em relação a isso, mas a Sara ficou super desinstalada e chocada por eu não ter chorado. Eu acho que na altura, éramos muito miúdas, eu acho que ela assumiu isso como uma falta de afeto da minha parte. Portanto, eu afinal não era amiga dela.
Ok,
eu, afinal, isso ela teve um efeito. Ela teve um efeito horrível. Okay. E ela, nesse dia à noite, ligou para a minha casa...
Nesse dia do funeral?
Nesse dia do funeral, ligou para a minha casa, na altura já haviam telefones portáteis, foi tipo todo um mal. E eu
era
lembro...
Um Nokia?
Não, daqueles em casa, que era os de fio.
E tu não podias andar em casa a falar com
eles? Tinhas que ir para um sítio e controlavas as coisas que dizias, estava toda a gente a ouvir.
Sim,
não é?
Sim, ainda apaguei isso.
Pronto, então alguém me chegou ao quarto com o telefone a dizer, toma, está aqui a tua amiga que quer falar contigo. Eu nunca mais me esqueço desse telefonema. A Sara estava mesmo muito zangada comigo e eu percebo hoje em dia. E ela gritou tanto comigo.
Mas sabes que isso é grande inteligência emocional da Sara dizer assim, acho que não está a ser boa amiga. Mesmo que isso não seja verdade, e claramente não é verdade, não significa nada. Mas ela poder exteriorizar isso, eu acho que eu também sou um bocado como tu, Carmo. de não exteriorizar nada do que seja mau ou negativo e seguem da coragem.
Mas lembras-te como é que te sentiste depois disso? É que se calhar não ajuda.
Não, foi mau, foi claro muito mau.
Claro que não ajuda nada, claro. Mas estou a dizer que na perspectiva da Sara, eu acho uma coisa super fora.
Sim, na
eu
perspectiva da Sara, imagina, são feitiços completamente diferentes. Ela super programada para exteriorizar, para estrebuchar, e bem, não é?
Exatamente.
Para canalizar as suas emoções, para explodir. A Sara era muito mais explosiva do que eu, não é? A Sara, tipo, magoava-se e gritava. A Sara tinha um problema, chamava a atenção. Eu acho que isso é bom. Eu acho que ela, nesse sentido, foi programada para isso, para se abrir, para dizer, para coisas. E eu não, eu fui programada numa educação ultra conservadora e não se mostra os sentimentos, não se chora, jamais chorar, não se diz como é que se sente. Tu não dizes como é que te sentes.
Só vives e respiras.
Vives, respiras e existes, ponto. Não dás trabalho às pessoas, não chateias, não nada, não faças muita coisa. E portanto, para um feitio como o da Sara, não é? Que de repente estamos as duas a velar a nossa amiga que morreu de uma forma horrível, eu fiquei sentada numa cadeira sem fazer nada. E portanto, aquilo para ela foi identificar aquilo como esta estúpida, afinal, nunca foi nossa amiga. E foi isso que ela me disse ao telefone.
Ou seja, que tu disseste.
E aquele telefonema foi um misto da descompressão dela. Ela também não descomprimiu. E claro. Aquilo foi a descompressão dela, claro. Foi ligar-me nos gritos mais altos possíveis, imaginários, daqueles que nós ficamos roucas a seguir, a dizer, tu és isto, tu és aquilo, chamou-me os palavrões todos que conseguiu, e bem, porque ela explodiu, e disse-me isto, disse, tu nunca foste amiga dela, tu nunca foste nossa amiga, tu nunca foste amiga dela, e ela repetiu isto, tu nunca foste amiga dela, nem choraste uma lágrima.
E tu, Carmen?
E eu, na altura... Olha, fiquei meia parva, lembro-me de sentir de isto não é verdade, eu sou tão amiga dela como tu és amiga dela. Para ti
não fazia sentido, claro.
E o que é que respondias?
Não me lembro o que é que eu respondi, eu acho que bloqueei, não... Tentei na altura dizer-lhe que não era assim e que coisa, e ela estava tão transtornada que só gritava em cima de gritos, e eu acho que acabei por desligar o telefone na cara dela.
Uhum.
Eu até acho que desliguei o telefone porque eu não conseguia falar com ela.
E ficaste zangada com ela?
Eu fiquei magoada com ela e eu acho que foi um final, não foi um final feliz, porque de repente destruiu-se um trio de melhor amizade, e eu e a Sara podíamos ter ficado amigas, não é? A Mariana foi, mas a Mariana não foi, a Mariana foi, mas está, mas não está cá fisicamente e não era preciso termos criado o bond. Porque a Mariana foi, mas acho que, não sei, eu acho que se calhar era muito difícil para a Sara também, por um lado, lidar comigo, porque se calhar eu trazia-lhe uma recordação da Mariana todos os dias.
Claro. Mas atenção, isto também, vocês eram muito miúdas, tipo isto.
Éramos adolescentes, não é? Ali mesmo no início
do. Eu com 12 anos, não, 13, não, todo. Não, nunca, tipo, não sei. Não,
e a tua 13, família? Talvez. E a tua família aos amigos? Amigos se calhar não, porque tinham a mesma idade que vocês. Mas sentiste que houve assim alguém, ou a tua família, ou os teus irmãos, que te apoiaram, ou tu viveste muito esta dor e saudade sozinha?
Vivi sozinha, porque eu acho que há esta filosofia em casa de não se mostra os sentimentos, não se fala sobre isto incomoda demais, e porque não há esta cultura de falarmos das desgraças quase como se isso fosse uma fraqueza, e eu acredito no extremo oposto disto. Portanto, eu vivi isto muito sozinha, mas não, não processei. Eu fiz um hold nisto. Depois apareceu o Padre Ricardo na minha vida quando eu era muito novinha.
Que idade
é? Esta idade, 12, 13, muito novinha. Lembro-me que foi quando os meus pais se separaram também, e de repente entra o Padre Ricardo. E eu acho que devo-lhe tudo neste sentido de. Se aquela pessoa não tivesse entrado na minha vida, não sei como é que era seguramente muito diferente, porque de repente era a única pessoa com quem eu conseguia chorar, porque ele percebeu que se abraçasse a mim de uma certa forma, que eu não mostrasse a minha cara, que eu conseguia começar a chorar. E ele percebeu isso, e então ele percebia que ao fim de estarmos ali não sei quanto tempo a martelar as conversas, a martelar, ele abraçava-me, punha a cabeça aqui e começava em silêncio a chorar, eu nem soluçava, só para não nada, e ele só quando me tirava a minha cara é que eu dava toda a chorar toda molhada, e era a única pessoa com quem eu conseguia chorar, a ferros, mas era a única pessoa que conseguia, nem que fosse 2 horas, pôr-me a exteriorizar aquela emoção. E então eu acho que, apesar de haver coisas que eu acho que só hoje, no presente, é que eu ainda estou a processar destes acontecimentos todos, nomeadamente com o Padre Ricardo, porque depois com o Padre Ricardo eu fui repetir um ciclo, não é? O Padre Ricardo morre numa transição da minha vida, que eu estou a deixar de ser coisa, para ser mãe, adulta,
casada,
de repente tenho um filho, vou batizar o meu filho, ele já não consegue celebrar o batizado e depois morre. E morre ali numa fase em que eu estou também a encaixar imensas coisas, em relação à maternidade e à minha família e a tudo e tudo. E eu acho que voltei a repetir esta questão de eu não posso sentir nada. E isso, eu hoje disse-vos que já tinha chorado imenso de manhã. Foi porque tive uma conversa enorme com ele. Porque só há muitos poucos dias é que eu percebi... há muitos poucos dias eu disse assim... Estava a cortar roupa, estava a cortar tecidos, estava a trabalhar, música aos gritos, que era para não sentir muitas coisas, não, nada. E de repente olhei para uma fotografia dele e disse, pela primeira vez, tenho saudades tuas. E quando disse, tenho saudades tuas, foi assim, vem o mundo. E eu percebo, tipo, ai, isto já aconteceu há 6 anos e tu ainda não viveste isto. E diz, ai, então tenho andado assim,
agora... Caiu-te a ficha.
Caiu-te a ficha, nessa frase preferida.
Caiu a ficha, caiu completamente a ficha, e eu pensei, ok, mas claramente vale mais tarde do que nunca. Portanto, ok, quando eu precisar de chorar isto, vou chorar isto. Portanto,
completamente,
hoje, acordei de manhã, vale, precisei de chorar isto, chorei isto.
Sim.
E olhei para o vidro e para as borboletas, e ele ainda por cima manda imensos sinais, que é uma chatice. Às vezes não apetece nada. E eu digo, não mandes mais, não mandes. Tipo,
chega.
Tipo, chega.
Já percebi.
Que sinais é que já viste?
Olha, tive uma cena muito estranha, que foi desde que ele morreu, eu tinha diariamente encontros com borboletas brancas.
Ai, eu também estou sempre.
Estás a gozar.
Mas todos os dias, era uma canseira. E eu, ao princípio, não reparava naquilo.
E eu acho que o Padre Ricardo tem uma cena com borboletas brancas. Nós, na semana em que o Padre Ricardo morreu, fomos todos para a casa de uma amiga nossa, com o grupinho de Campos de Férias e não sei o quê, e era o jardim dela empestado de borboletas brancas, assim, a voar por todo lado.
Estás a brincar.
Juro. E, tipo, eu estou em imensos sítios e há borboletas brancas que me aparecem.
A mim só aparecem abelhas. Desde que a minha mãe morreu, juro.
Olha, se calhar.
E no dia a seguir a terapia a seguir a minha mãe ter morrido, entrou uma abelha no consultório.
Estás a brincar?
Estou a falar sério.
Aquelas gordas enormes. Eu também gostava de abelhas.
Não, mas a minha mãe dizia que às vezes era tramada. A minha mãe assim, eu um dia não fico borboleta, fico assim uma cena diferente.
Dizia?
Dizia.
Ah, lindo.
Mentira.
Estou a dizer.
Lindo.
Sim. Uma abelha, eu assim, não, isto não é possível. Sim.
Brutal.
Mas sim, conta, desculpa, estavas a dizer uma vez.
Os sinais,
pronto,
sim.
E o problema é que as borboletas brancas, agora estou a tentar desmistificar este mapa. Eu nunca vi branca
na minha vida.
Não, e é raríssimo.
É raríssimo,
não é? Okay. É raríssimo. Achei que era só...
Eu estava todos os dias a dar-me de frente, ainda por cima, eu sou super enojada dos animais e dos bichos, e que eles espetava-se na minha cara e em mim, eu ficava a dizer, tipo, não quero uma borboleta branca a andar por mim adentro. Ah! Tipo, e depois comecei, não foi imediato, foi só passado uns tempos é que eu comecei. Porquê que eu me estou a cruzar tantas vezes com borboletas brancas? E quando a borboleta branca vinha, eu lembrava-me dele. E então eu comecei, tipo, ok, tipo, eu estou a associar, se calhar é, então olha, não sei se é ou não, mas eu cada vez que vejo uma borboleta branca lembro-me de ti, estás aqui? É, ó, então olha, estou aqui também. Só que o problema é que agora desde que tive uma pausa, durante estes anos todos, tipo, o ano passado para este, tive uma pausa, deixei de ver as borboletas brancas, vejo muito raramente as borboletas brancas, e passei a ver borboletas pretas, e borboletas, tipo, mescladas.
Mas eu acho que isso não é.
É a Mariana a dizer da cruz preta.
Quem
é a cruz preta. A cruz preta da Mariana, borboletas pretas.
Olha, não sei, ainda estou...
É ela a pedir o casaco e a cruz de volta.
Carmo, diz a
verdade.
Tu tens o casaco.
É porque eu é branco. Eu quando morrer quero tudo branco. Estás a ver? Tipo, é o único pedido que eu tenho. Podem fazer o que quiserem comigo quando morrer.
Só o vestido de roqueira branca.
Branco, tudo.
Para tipo ti, da Mu Collection.
Pronto. Pode ser.
Pronto, pode ser. Para tu que começa a preparar
não
em umas
peças brancas.
Tens que ter, não é?
Confecciona já aí algo. Não. Vou deixar no armário lá de casa, do ateliê, os
cabelos. Boa.
Vocês vão
pois uma etiqueta.
É verdade. Olha, preparar a
morte. One size, ainda
estou a ter podcast.
Exato, exato. Mas sim, eu acho que toda a gente diz.
Paraste de ver, desculpa, paraste de ver e voltaste a ver agora
pretas. E agora voltei a ver, tipo, ou aquelas misturadas, brancas e pretas.
Mas borboletas dizem que é pessoas dizem mortas. Que
sim, que tem. E no primeiro sinais do céu para os mais.
Desculpa. Mas sabes que o primeiro lanche de família que nós tivemos estava uma borboleta assim a andar pelos meus pés. E eu assim, ai! Pois branca. Eu assim meio enojada. Eu assim, branca. Ai! Não. Achas? A minha mãe não era assim tão santinha.
Não é preciso ser santinha.
Branca é só para os padres.
Não é? Desculpa,
avança. E depois? Nada. Não há mais nada. Agora mudei de assunto.
Não, cri.
Eu ia te perguntar uma coisa. Eu consigo apanhar o raciocínio.
Não, mas eu ia te fazer uma pergunta.
Por causa de exteriorizar os sentimentos.
E... Sim, e o que é que tu achas? Agora vai mudar um bocadinho de exteriorizar os sentimentos.
Eu quero assim: exteriorizar os sentimentos, blá blá blá. Sabe,
tipo blá blá.
Estávamos nessa parte difícil, ok.
Queres continuar?
Não, pergunta-me qualquer coisa nova.
O que é que tu achas que ficou dela? Tipo, o que é que ela te ensinou?
Eu acho que foi por acaso a alegria e a boa disposição e a boa onda e ela ser muito adulta.
A sério?
Ah, ela era uma senhorzinha, era toda independente e saía à noite. E eu não, ai. Claro. Claro, só deve ter sido à noite. Com 18 anos para aí, com os meus irmãos e com os meus primos e com toda a gente. Mas ela era toda mulherzinha, toda independente. Eu acho que isso me ficou forte. E era muito boa ouvinte também. E era boa amiga. Eu acho que nunca mais consegui estruturar as minhas amizades depois dela ter morrido, confesso.
Como aqui assim, me confesso.
Fiquei com desequilíbrio. Não tenho dificuldade em estabelecer amizades duradouras.
Achas?
Mas em termos de...
A não ser bem duradoura.
Não sei, embora já te tenha dito várias vezes que não íamos ficar amigas para sempre, lembras-te? Já falámos sobre isto. Já falámos sobre isto.
Sim,
não, eu não digo desta forma, digo sim, outras. Do que dependesse digo, de tu ti. Vais ir à tua vida e não sei o quê.
Achas isto normal?
Mas vais ir à tua vida para onde?
Não sei, ela acha que eu vou viver para
provavelmente,
Marte.
Provavelmente, eu acho que me ficou uma coisa qualquer, tipo de... As pessoas de quem eu gosto... Não mas ficam mais tarde sempre. Elas vão. E portanto é uma questão de tempo.
Isso é um trauma, isso não é realidade.
É um trauma, claro que é. E então eu acho que por causa disso há aqui um gatilho, uma coisa qualquer meio destruturada em mim, que quando procuro amizades já as procuro de uma forma super descompensada, porque já não é natural, entre aspas, ou eu já estou super em esforço, ou já estou a querer agradar demais, ou a querer ser cuidadora daquela pessoa, ou não sei o quê, e depois quando volto a mim como eu sou... Acabo sempre a dizer, tipo, pois, as pessoas na verdade não gostam mesmo muito de mim e vão-se embora.
E criar amizades em adulto é muito mais difícil, por isso logo aí...
Pois, certo.
Acho que é uma dificuldade acrescida.
Exato.
Eu acho que isso não é verdade.
O quê?
Acho que as pessoas gostam de ti.
Claro, eu gosto. Sempre estou a amiga 10 minutos e estou a adorar. Todo momento.
Queres sentar para a semana?
Diz, eu vou.
Ah, ok, e por acaso tenho outra pergunta. Catarina, tens alguma?
Não.
Ok, desculpa.
Eu por acaso vinha a pensar numa coisa. Quando vinha para cá e estava a pensar no tema, não sei se vocês já falaram disso com alguém, quando nós falamos da palavra luto, referimos-nos a alguém, não é? Alguém que já morreu.
Sim.
E eu achei muito engraçado o primeiro episódio que ouvi vosso. Vocês falarem sobre o luto, o que é que era o luto, como é que eram os vossos processos de luto. E eu vinha a pensar para mim que nós temos, primeiro, não posso, concordo totalmente convosco quando vocês dizem que não nos programam para isto do luto, não se fala o suficiente sobre isto, não se fala com as crianças, não se fala com os adultos, não se... whatever. E para além disso, nós temos 1000 processos de luto ao longo da nossa vida.
Que não só a morte.
Que não são só pessoas e não é só a morte.
São perdas.
Sim, são perdas.
De sítios, de lugares, de sentimentos, de
pessoas, coisa. Não de uma forma física, de pessoas que tiveram e deixaram de estar, momentos que tiveram e deixaram de estar, um trabalho que tinhas e deixaste de ter.
Nós mas temos um post sobre isso.
Tem?
Vamos expor, sim. Que é tipo, o luto é também quando perdes o trabalho, o luto é exatamente. Quando mudas de país, exatamente. O luto é quando acabas uma relação.
Exatamente.
E esta perda, nunca ninguém está habituado, porque tu até desde miúda, qualquer pessoa, tu és deixada no infantário e os pais saem, porque têm que sair, vão para o trabalho, deixam lá os miúdos estão aos berros, muitos deles a chorar, e com a cabeça enfiada na janela, tipo, pai, mãe, não vou embora. E esta coisa do sair e de saber que eles, ok, eles vão voltar. E no primeiro dia tu sabes que eles, não sabes o que vai acontecer.
Exatamente.
Portanto, estás a dizer, ah, mas eu vou voltar, venho-te buscar. A criança não viveu isso, portanto ela não sabe. Ela vê-te a ir embora e pensa, nunca mais vou ver esta pessoa na vida.
Agora é para sempre.
Mesmo que tu tenhas sido a mãe mais presente, a mãe que transmitiu mais segurança, mais tudo, nada te impede de teres um filho que está aos berros a dizer, mãe, não, quer ir como é, percebes?
Uhum.
Não invalida, portanto, eu acho que está muito, em nós, esta coisa de ter uma pessoa que nós gostamos tanto e depois vê-la ir-se embora, ou essa pessoa desaparecer. E estas perdas que ninguém fala e ninguém nos ensina, mas está tão em nós.
E porque temos também uma cultura anti-sofrimento.
Sim, é tudo para cima.
Sofrimento.
Tudo para cima.
Exatamente, tu não podes estar mal, tu não podes sofrer, tu não podes ter momentos maus e não podes sequer exteriorizar isso.
Isso tens de passar rápido.
Mas isso é muito rápido.
Mas acho que ninguém veja.
Tens aquela coisa do, por amor de Deus, estás com uma cara tão triste, põe-te a cara.
Mas eu acho que para além da pressão exterior também há a nossa pressão.
E depois, pela exterior, tu desenvolves a tua própria pressão, não é?
Sim, eu no meu caso tenho muito de tipo... imagina que há um dia que eu estou mais em baixo, eu quero que isso passe rápido, tipo, vá, eu sei que vou ficar bom, então vá rápido.
Porque não foste treinada para tolerar a tua dor. Sabes quando é que eu me apercebi isto da forma mais bruta e até animalesca? Os dois filhos que eu tive experiências de partos à antiga, daqueles tipo no meio do campo, que a pessoa não tem nada, se agacha e vai, e a criança vem, e era giro, pôs assim rápido, e portanto, com um nível de dor... De hoje eu dizia isso para uma amiga minha, é incomparável, não há nada na vida que eu te consiga dizer, olha, um trabalho de parto ou ter parir uma criança é mais ou menos semelhante com isto, não te consigo dizer, arrancarem-te um dentro, não, é gravíssimo, mas tens uma cultura que não te deixa sequer sentir um isto dessa dor, porque graças a Deus a ciência evoluiu e tens anestesias, epidurais e coisas. A maioria das mulheres que têm partos, entre aspas, não gosto desta palavra, normais, não sabe o que é ter dor num parto. E ainda bem, tudo bem. Mas isto também levanta outra questão, que é, eu que não escolhi, objetivamente, ter um parto sem epidural e sem anestesia, aquilo aconteceu, eu fui às entranhas das entranhas das entranhas do que é um ser humano parir outro, é tipo, é uma coisa tão animalesca, tão brutal, e eu lembro-me de ter gravado uma vez um vídeo numa entrevista e dizer isto, que é, nós não nos apercebemos da intensidade da dor, nós estamos com esta cultura e este mundo onde nós vivemos não programado para a dor, e nós temos que sentir dor, tu tens que sentir dor, está geneticamente programado, humanamente programado, Deus, alguns, olha, foi das coisas que eu disse, meu senhor, quando eu chegar aí acima, vais ter que me explicar tão bem explicadinho o que é isto. Tipo, eu tenho esta numa caixinha, num envelope, para quando chegar um dia ao céu, perguntar-lhe, tipo, o que é isto? Porquê fizeste isto desta maneira? Uhum. Tão dispar de um homem, tão diferente, eles não fazem ideia o que é isto, e nós é tipo... Uma intensidade de dor tão grande.
E eu acho que a saúde mental e principalmente a ansiedade, que eu acho, pelo menos falo o que eu sinto, é que é aquela dor no estômago ou no peito que quase que te ultrapassa o corpo e tu sentes uma coisa que tens que chorar e tens que gritar ou tens que fazer qualquer coisa em relação a isto, e é uma dor que não está a ser triggered, não está a ser gatilhada, se é um verbo, por nada que tu tenhas feito, não caíste, não partiste uma perna, não aconteceu nada.
Sim, não é, mas é uma dor mental.
Que
não,
nada a ver com partos, nem pouco mais ou menos, mas é uma dor que é tão... Exatamente, que é uma dor tão nossa e vem do nada, é vem forte. De coisas que nós pensamos ou que nós sentimos, mas é tão forte que eu não te consigo explicar a dor de um ataque de ansiedade.
É muito forte.
E depois tu pensas assim, mas não está a acontecer nada, eu não caí, não rasguei nada, não cortei nada, e estou com esta dor, como é que eu faço?
Essa é a grande ratoeira da saúde mental e das nossas emoções, é essa, para mim é essa, que é, como tu não tens uma coisa objetiva de não partiste a perninha, não partiste o bracinho, não estás a sangrar de lado nenhum,
sim.
É tipo, querida, pronto, então cala-te e aguenta, não se vê, exatamente, e é tão mais forte às vezes... muitas outras. Sim, eu, sim. Por isso é que eu, quando vos falei da Sara, hoje em dia digo isto, tipo, olha, é discutível se me fez bem, se fez mal, isso é outra conversa, mas aquilo foi a explosão dela a mandar cá para fora uma dor que a estava a invadir e a comer. Uhum. Portanto, eu não consigo ficar rancorosa com isso.
Claro, sim.
Claro
sim,
que
sim.
Um dia, se conversar com ela sobre isto, tanto melhor. E ela, se calhar, um dia pode ou não pedir desculpa, eu também posso ou não pedir desculpa, whatever. Mas isso é uma explosão e eu acho que nós precisamos passar por isso. Nós precisamos passar por esses momentos. No luto, especialmente, não é? O padre Ricardo morreu há 6 anos. Eu nunca... Quer dizer... Tinha chorado pouco sobre isto e eu apercebi-me disto quando disse à minha terapeuta, à minha psicóloga, eu disse-lhe, é que sabe, ele foi tão importante para tantas pessoas e ele era tão, de facto, importante na vida de tantas pessoas que eu não achei que não era justo poder estar triste, que havia outras pessoas e havia outras pessoas tristes e, portanto, não sei, olha lá, está, uma vez mais, pus-me no papel de... Não sei se era importante o suficiente para esta pessoa para poder sentir isto. Ou havia tantas outras tão mais importantes do que eu que estavam a sentir isto. E, portanto, eu tenho que sair de cena. E não. É tão válida a minha dor por tudo o que eu vivi com ele desde os meus 12 anos, como a tua, como das outras pessoas todas com quem ele se cruzou. E, portanto, eu acho que o importante para cada um é isto, é permitir-te ao que é o teu timing, ao que é a tua dor, e por isso é que o autoconhecimento aqui é tão importante, não é? Que é para também te saberes ouvir e saberes trazer isto cá para fora. Seja num dia como eu tive hoje, e por acaso cheguei aqui ao pé de vocês e disse: eu hoje não estou a ter um dia muito bom, mas bora lá, porque me fartei de chorar hoje de manhã, porque senti que tinha que explodir essas coisas todas, por seja pelo que for, não é? As nossas emoções são muito vivas, são muito válidas e são algo que nós temos que dar imensa atenção.
E eu acho que a nossa geração cresceu com esta falta de validação pelas emoções negativas. Uhum. E somos nós que temos que fazer esse trabalho agora para nos autovalidarmos e validarmos estes comportamentos, estas emoções, tudo o que nós sentimos.
Sem dúvida.
Que é um trabalhão.
É, dá imenso trabalho. Não eras tu que dizias que nós somos inteiramente responsáveis? Disseste isso, não foi? Nós somos inteiramente responsáveis por aquilo que sentimos.
Disse isso?
Disseste.
Eu esqueço uma das coisas que eu disse.
Foi épico. Foi épico, não foi? E foi é verdade. Épico. Por isso...
Já me tinhas dito a mim.
Já. E é verdade. Já.
Eu digo tanta coisa que não me lembro.
Juro. Mas e sentes que, por exemplo, agora tens filhos, uhum, e eles vão ser, se Deus quiser, da idade que tu foste quando passaste por isso. Sentes que, porque passaste por isso, explicas, falas sobre a morte ou não? Ou sobre alguma coisa.
Olha, começámos a falar disso com o nosso filho mais velho, quando ele era muito pequenino, porque ele tinha muita capacidade. Isto não é, ai, meu filho é... Não gosto dessa cena, mas ele tinha capacidade para perceber conceitos e coisas. E então começámos a falar do avô, que já tinha morrido, não é? Que é o pai do meu marido, e começámos a falar disso. E eu acho que foi engraçado, porque começámos a falar disso com tanta naturalidade como um de nós estar vivo. Claro. E então é o avô Henrique, tem uma fotografia no quarto, ele nunca conheceu, ele já foi capaz de exprimir e exteriorizar que queria conhecer o avô e que tinha pena de não conhecer o avô, mas é diário, é cotidiano, ele volta e meia lembra-se e pergunta: então, mas o avô gostava dos barcos e gostava, ia à pesca e fazia que não sei como, e tu tens um diálogo
porque está presente,
sabes? Não é... Nós lá em casa não temos este conceito do... na vida e na morte. Fala. Exatamente. É de facto um processo, e não sei se isto é graças à fé que nós temos ou não, mas de facto é como o padre Ricardo, é como a Mariana, é como o pai do meu marido. É presente, é mesmo presente. Dói a saudade, dói a falta do abraço e dói a falta do sorriso e do olhar e do toque. Claro que sim, isso faz saudades e é também tão presente depois essa dor como ficas a saudade. Mas depois eles estão aqui, eu tenho esta comunicação com eles, de facto, como se estivéssemos aqui nós as três a falar. Olho pela janela e ponho-me a falar como se a pessoa estivesse ali, porque sinto e acredito que ela está ali. Não sei se isso me ajuda, provavelmente, se calhar há pessoas que não acreditam em nada disto. A mim ajuda-me nos meus processos, porque não foi um já existiu, não existe. Por acaso, acho que aprendi isso com o meu marido. Ele é que dizia, não é o avô, já foi. O avô é. Pronto, sim. É presente. Pois. Não é passado.
Eu, por acaso, faço imenso isto. Isso de falar, mas eu faço sempre tipo um ritual. Agora que não estou a perceber. Estavas a dizer isto. Não é um ritual, mas um ritual. Eu vou para o escritório, tipo, faço no escritório, quando estou sozinha em casa, para aí. sem o meu pai ouvir, acho que o meu pai vai ouvir pela primeira vez isto, que ponho o The Best da Tina Turner.
Oh.
E ponho-me tipo a dançar como se estivesse a dançar com a minha mãe.
Que amor, isso é amoroso. Sabes que eu sinto imenso uma música a cada morte.
Ah, acredito.
Tipo, para o Pato Ricardo, eu tinha uma música que estava assim para ouvir e a letra parecia perfeita para a morte do Pato Ricardo. Depois para a Inês também outra.
Sim.
E não sei porquê, pelo menos nas mortes que eu tive, há sempre uma música que de repente aparece na minha vida e que a letra é literalmente para a pessoa.
Que giro.
É mesmo estranho. E pronto, era isto.
Mas eu acho que isto, eu acho que isso são bons. Eu acho que isto são as nossas ferramentas que encontramos no dia-a-dia.
Sim, sim.
Para canalizar estas coisas. É, claro. Eu também no outro dia... senti, pronto, meio místico, mas senti de facto que estava a ter um abraço dele, também estava a ouvir uma música qualquer, qualquer coisa, e estava ali num processo de oração e de comunicação e de coisa e coisa, que senti mesmo no peito um abraço daquele que ele dava, tipo à antiga, foi uma emoção aquilo, e disse mesmo, obrigada, porque senti-me fisicamente abraçada e eu tinha tanta saudade daquilo.
Que bom. Já sonhaste com a Mariana?
Já.
E foi bom?
Há pouco tempo e foi estranho. Não foi nada bom.
Não queres partilhar?
Não, foi muito estranho. Aconteceu o meu sonho, tanto com a Mariana como o Padre Ricardo. Estranhíssimo. Tenho que ir falar com alguém que perceba disso dos sonhos. Que era... os dois estavam vivos.
Ah, mas se já... Eu sempre que eu sonho com eles estão vivos.
Não, mas era...
Ah, certo, não, sim. Morta.
Não, era... Estavam vivos...
Mas sabem que morreram.
Não... Não, eles estavam escondidos, eles ficcionaram a morte, toda a gente achou que eles tinham morrido.
Só um filme.
E viviam escondidos. E eu encontrava-os.
O que é que eles diziam?
E foram dois sonhos separados.
O que é que dizias? Mentirosos?
Não, era tipo sonho de terror. Aquilo foi meio sonho de terror. Foi meio sonho de terror. Foi tipo meio pesadelo. Porque encontrava a pessoa... agora, não é? No presente, passado tudo isto que tu já tinhas vivido e sofrido e de repente é tipo, como assim?
E a Mariana aqui? Tinha que idade?
Era a Mariana mexida. Agora era adulta, mas meio parecida com aquilo que era, mas
adulta criança.
E muito estranha, e depois ela estava meio agressiva.
Adulta criança. Ela estava a querer o teu casaco com a Nélia Cruz, para, Carmo.
Pois, mas eu tenho sonhos, sempre que eu sonho com pessoas que morreram, elas estão vivas, sabem que morreram ou temos que avisá-las que elas estão mortas.
Estás a gozar, melhor sonho.
Então eu tenho que dizer, quantas vezes eu sonho com a Inês em que ela está connosco e nós olhamos para elas e tipo, o que é que vai dizer? Quem é que vai dizer que ela morreu e que ela ou vai morrer?
Ah, mas isso é muita gente.
E ela está tipo assim na boa e nós tipo, Inês, temos que falar contigo. Mas tipo, tu estás morta. E já me aconteceu
sonhar. Mas isso também significa que, de facto, esta coisa da presença, ou não?
Sim, sim.
Eu também acho.
Ela está connosco.
Completamente. Sim. E já, olha, por acaso, tive no outro dia um sonho muito bonito com a Inês. E ia contar no podcast, esqueci-me. Eu contei-te na altura, não?
Não.
Pronto. Eu sonhei que nós estávamos numa mesa corrida e estava imensa gente da vida da Inês a jantar. E, de repente, a Inês está ali a jantar connosco. E eu, tipo, olhar para ela... E ela, tipo, na maior, tipo, olá, então, não sei o quê. E eu olhar para as outras pessoas e dizer, meninas, a Inês morreu e está aqui. Tipo, como é que ela está aqui? E, de repente, há uma amiga que diz, ah, é porque ontem... E deu uma explicação tão croma, e que eu comprei. Tipo, na altura eu acreditei que era, tipo, hoje é o... Estamos no dia 7º do ano jubileu.
Ai, não é?
Estás a ver? Uma explicação bíblica, estás a ver? Hoje é o ano jubileu, 7º dia da aparição do ano jubileu, do blá, 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 blá. E por isso, às 3 horas, ela pode estar cá, mas passado X horas, ela volta a morrer, porque vão perceber que foi um engano. E eu, então vamos aproveitá-la. Então eu estava sempre ao lado dela, tipo a brincar, blá, blá, blá. Tipo a brincar, tipo, olá Inês, né? E ela, tipo, sempre olhava para mim e eu só, tipo assim, ah, que saudades tuas! O quê?
Não perguntaste-me que
era. Não, e depois, olha, tu lês-me a mente, Catarina, porque eu ia falar sobre isso. E de repente, estou eu ao lado dela e eu, tipo, é agora ou nunca. Tipo, ela esteve lá, ela sabe.
Ela esteve lá.
Ela esteve lá, ela sabe. E eu vou-lhe perguntar. E de repente, houve um pensamento qualquer na minha cabeça que foi, eu não quero saber. Eu lembro-me de, tipo, vinha a pergunta e depois tive um clique de, tipo, não quero saber porque porque eu já sonhei várias vezes com pessoas mortas e pergunto e eles não me dizem. Digo, tipo, não digo. E eu pensei, eu não quero saber porque ela vai-me dizer que não me vai dizer. Portanto, vou aproveitar e fazer outra pergunta mais coisa. E, de repente, eu vou fazer outra pergunta mais interessante e digo qualquer coisa do género, tipo... Foste, ah, e lembro-me, foste feliz? E perguntei, Inês, foste feliz? De repente, mesmo há filme, ela começa a desaparecer e de repente, oh, ela está assim atrás, eu estou assim atrás, tipo, sabem quando estão a almoçar à mesa e estão a comer e alguém quer falar com alguém que está ao teu lado, então vai assim atrás e o outro também. Então ela faz assim e há alguém da família dela no fundo da mesa e eu acho que tinha a ideia que era a mãe, mas não tinha a cara da mãe dela e ela faz, e a mãe vê e vê que ela está a desaparecer e a mãe dela faz tipo assim e ela faz tipo assim à mãe e ela olha para mim e diz: o tempo passa mesmo rápido, não passa. E vai embora.
Para. Os teus sonhos são muito longos e detalhados.
São tão detalhados e tão complexos.
Muito detalhados.
Super.
Mas olha, eu também tipo... acredito que os sonhos também são meio comunicação, super. Não é?
Eu também acredito.
A minha mãe apareceu uma vez, o meu quarto é uma suíte, tem uma casa bem. Depois tem uma suíte, uma casa bem. E a minha mãe apareceu, isto é horrível, sentada na retrete, a dizer só assim: Catarina, isso é tóxico. Catarina, isso é tóxico. E desapareceu. Agora era sobre quê? Alguém me explica.
Mas foi um sonho?
Sim.
Pronto, imagina. Eu depois, quando estivermos em off, digo.
Digo que ah, pode pois ser. Tu sabes. Ok, já é imenso
tempo. Okay. Mas eu tenho imensos sonhos. Eu já sonhei, eu já visitei o céu todo, só para que vocês sabem, isso é perfeitamente verdade. E cheguei lá. Sorte. E cheguei lá e vi a Maddie McCann, ok? E vi.
A morte. Que sorte!
Pelos vistos estava. A minha.
Olha, pois, exato.
A minha tia Isabel chegou e disse: olá, então vou-te mostrar o céu. Fiz uma visita
guiada. Mas eu tive uma aparição de Jesus.
Estás a pensar? Aquela. Eu sou federada.
Não. Diz lá. Eu estava até meio envergonhada. Oh, não,
é, não. É que parecia tipo
Jesus. Não, era tipo Jesus. Tipo,
o que aconteceu?
Eu estava meio envergonhada.
Mas como pode ficar só a chamar?
Eu exprimo muita mal, este é o problema. Pois a malta diz que eu sou muito snob.
Jesus.
Ah, não!
É que foi assim.
Não, não.
Ninguém está a ver, mas ela fez uma cara tipo: aham.
Mas é que estava meio envergonhada. Pronto, eu estava na cama, deitada.
Pela que é que vais contar?
Ai, que horror!
Jesus apareceu.
Apareceu! Sim. Desceu, houve um grande clarão, assim no quarto todo. Eu era miúda, assim, mega clarão, tudo assim, tipo luz forte, branca, coisa. E.
E o que é que ele disse?
Não me lembro.
Sorry.
Yeah, job. É que o meu sonho na altura era que, pronto, era que isso acontecesse, então olha, aconteceu.
Era, eu também pensava imenso nisso, cara. Eu também pensava, quem me dera ser uma pastinha de Fátima e ter a
visão. Mas nunca aconteceu isso.
Nossa Senhora, não. Por favor, porque é que não me apareces? Por favor, mesmo? Aparece-me, por favor. Hoje em dia digo, não, olha, quero aumentar.
Eu também
já nunca me apareço.
Não
apareçam ninguém, eu não preciso de ver não, nada, eu
quando
estou
em casa
bem.
Sozinha, eu estou assim, silencio assim, mãe?
Dizes mesmo?
Digo, mãe?
E imagina, mas uma voz, mãe? tóxico.
Tu tipo a andar em pezinhos lá, mãe? Tipo outra divisão,
mas
mãe?
Mas isso é pedir uma resposta, o que seria?
Não, eu olho assim para trás, e olho assim para trás de repente, vu. E não está ninguém.
Ai, oh, Catarina, isso é mesmo pedir uma resposta. Eu sei que se falassem comigo, céu, eu ia só dizer tipo.
Não me parece que está a dar uma retreta, já disse isso é tóxico,
achas
que
isso é bom. Não, mas já te apareceu a abelha. E a tua mãe disse que ia aparecer de uma maneira que não era tipo.
Olha, a mim, passado os meses a Inês morrer, primeiras coisas que todas nós chegámos, melhores amigas, todas, cada um no seu timing, foi que ela desceu e disse: olha, eu estou mesmo bem. Estou mesmo feliz, estou mesmo feliz. E nós, tipo, a sério, ela a sorrir imenso, como nunca tínhamos visto antes, eu estou mesmo feliz. E todas sonhámos com isso, em situações diferentes, de maneiras diferentes, e ela a dizer sempre, eu estou mesmo feliz. Ou eu estava, só uma à parte, só para acabar, já estamos a estar um bocadinho de tempo, hoje estava no Instagram da Inês, seguia com o Instagram do podcast.
Ela ainda tem
página? Ela ainda tem página. E comecei a ver as fotografias dela, como se ela estivesse a comentar. Linda, eu sou doente. Ai, sou doente. Às vezes eu estou tipo a comentar, tipo, linda, como se ela fosse ver e depois assim, ai, eu sou um bocado sinistra, quer dizer, eu estou aqui a pôr like e tipo, mas... a comentar. Como se ela tivesse, tipo, esqueci-me.
Se calhar tem Instagram lá em cima. Bem, enfim, Carmo, obrigada. Isto foi mais uma conversa híbrida.
Eu só queria fazer uma declaração de amor à Carmo.
Ai, ok. Pá, olha. Ela está a ter um dia difícil hoje. Pá, mas caralho, porque... é bom, assim precisa. Vai,
Carmo.
Vai.
Olha,
não, eu tenho lá cartas tuas. Eu lá, eu estou na minha mesa de cabeceira.
Tens?
Claro que tenho.
E eu tenho tuas.
Eu tenho... na minha mesa de cabeceira, posso já explicar que a minha mesa de cabeceira tem este tom de voz.
E as pantufas.
Que é onde eu guardo. E as pantufas. Que é onde eu guardo as coisas mais especiais. Tenho o terço do Padre Ricardo e tenho as tuas cartas.
Ai,
vai, declaração.
E eu tenho. Não. Para de ser ciumenta.
Linda, se... vai agora.
Agora, vai, declaração.
E agora?
Carmo.
Não.
Então,
então,
eu queria só dizer que eu também tenho um pingente teu, que é um elefantinho que era da tua avó. Entendi. E está ali no meu quarto.
Que ela roubou, como tu roubaste à Mariana.
Não, ela ofereceu.
Eu dei, eu dei.
Carmo, queria muito agradecer.
Se eu morrer, era boa.
Eu queria agradecer a tua presença neste podcast. Tu és uma pessoa mesmo, mesmo, mesmo inspiradora. E eu já tinha dito isto no outro dia. No outro dia estava a ouvir o teu podcast na caravana, concorrência. E eu estava a ouvir no carro com o meu irmão e eu ouvi e foi tipo... Eu lembrei-me do quão inspiradora tu és na minha vida e quantas vezes eu me esqueço isso no dia-a-dia e se calhar não demonstro e devia demonstrar mais. E é verdade. E tu és uma pessoa mesmo especial para mim. Mesmo.
Opa, para, Bel.
Ela está a abraçar.
Para.
E a Catarina tem vergonha. Tem ciúmes. Ai, pera.
Agora, ai, ai, ficou presa.
Ficaram presa. A Nela ficou presa.
Ela, ela, no momento,
profundo
da dor. Ai,
pronto, já está.
Da dor, não, da alegria.
Mas pronto, olha, e fico mesmo contente de teres vindo até cá e participares do meu podcast, que é um projeto muito especial, e teres conhecido a minha amiga Catarina.
Fanzaça.
Eu acho que vocês vão ser muito amigas também.
Então
acho.
Fanzaça.
Olha, obrigada.
Elas deram uma
obrigada,
festinha.
Carmo Sousa Lara.
Elas deram uma festinha.
Obrigada, Carmo. Espero que tenhas gostado.
Obrigada, mozinhas. Amei. E...
adorei mesmo.
Fãs beijinhos, agora. Mozinhas.
Mozinhas, mozaças, mozonas, bora.
Sigam-nos.
Sigam, vejam o site da Mu Collection. Tem coisas mesmo giras. Obrigada. Carmo Sousa Lara.
Obrigada.
Beijinhos.
Bye.
E agora?
Dizem todos que foi para o céu. E agora? Vem descobrir com a Catarina e a Bel.